Os quatro evangelhos. Jesus não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, que enquanto o céu e a terra não passarem, nem um só iota, nem um só ápice da lei passarão, sem que esteja cumprido. Assim, aquele que violar qualquer destes menores mandamentos e ensinar os homens a violá-los, será chamado o menor no reino dos céus, ao passo que aquele que os guardar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Lucas, capítulo 16, versículo 17. Será mais fácil que o céu e a terra passem do que cair um sinal qualquer da lei. A lei que Jesus viera cumprir, as profecias, também os Espíritos do Senhor não vieram destruir a lei, objeto da nova revelação. Jesus fala da lei e não nos aditamentos que lhe foram feitos, das tradições que lhe tomaram o lugar, das máximas e mandamentos humanos, dos dogmas que os homens decretaram e que, como frutos de suas interpretações, alteraram ou falsearam o sentido e a aplicação dela. Dizendo que não viera abolir a lei, mas cumpri-la, o Cristo mostrava aos homens não ser a moral que ele pregava diversa da que antes lhes haviam ensinado os enviados do Senhor, espíritos em missão ou profetas. Mostrava que, simplesmente, tudo tem que seguir a marcha do progresso da natureza. A lei, que até então fora dada aos homens, lhes era proporcionada ao desenvolvimento. Trazia em si uma promessa a ser cumprida no futuro. Jesus cumpri-la. Jesus veio cumpri-la. E, cumprindo as profecias, profetizou, por sua vez, para os séculos vindouros. Hoje, manda o Consolador prometido, o anunciado Espírito da Verdade, dar cumprimento às profecias por ele anunciadas. Os Espíritos do Senhor vêm trazer aos homens a nova revelação, a que podeis chamar, como já vos dissemos, revelação da revelação, e por meio dela clarear e desenvolver as inteligências, purificar os corações no crisol da ciência, da caridade e do amor. Eles vos dizem, como disse Jesus outrora: não penseis que tenhamos vindo destruir a lei e os profetas. Não, nada do que está na lei passará, porquanto a lei é o amor, que há de continuamente crescer, até que vos tenha levado ao trono eterno do Pai. Vimos lembrar, explicar, tornar compreensível em espírito e verdade a doutrina moral simples e sublime do Mestre, os ensinos velados que ele transmitiu aos homens, as profecias veladas que fez durante a sua missão terrena. Não vimos destruir a lei, e sim cumpri-la, escoimando-a do Cristo das adições que lhe introduziram, das tradições que lhe tomaram o lugar, dos dogmas que, oriundos das interpretações humanas, lhe alteraram ou falsearam o sentido e a aplicação. Vimos reintegrá-la na verdade, estabelecer na terra a unidade das crenças, convidar-vos e conduzir-vos a todos, abstraindo dos cultos exteriores que ainda vos dividem e separam à fraternidade pela prática da justiça, da caridade e do amor recíprocos e solidários. O Espiritismo é a confirmação do cristianismo, não com o feitio que lhe deram os homens, mas tal como Jesus o instituiu pela sua palavra evangélica, compreendida e praticada em espírito e verdade. Ora, que é o cristianismo de Jesus, senão a religião universal, que há de encerrar todos os homens num círculo único de amor e de caridade? Não, nem um só iota da lei deixará de ser cumprido, pois que a lei dos hebreus foi o preâmbulo, a preliminar da do Cristo. E o Espiritismo, repetimos, é a confirmação, o meio de cumprimento integral desta última. Aquele que violar um qualquer, mesmo dos menores mandamentos da lei, que toda se resume no amor a Deus, acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que implica a observância do decálogo, a prática do amor para com todos, em toda parte e sempre. Esse será o último no reino dos céus. Quer dizer que esse, depois de sofrer a expiação na erraticidade, reencarnará, conforme ao grau de culpabilidade, na Terra ou em outros planetas inferiores, a fim de reparar as faltas e progredir. Aquele, porém, que fizer e ensinar o que a lei manda, será chamado grande no reino dos céus. Isto é, se elevará, na medida do seu adiantamento moral, do progresso que houver realizado aos planetas superiores, engrandecendo-se sempre pela humildade, pela ciência, pela caridade e pelo amor. Aquele que recebeu o encargo de ensinar e não pratica o que é ensina, é culpado. Aquele que recebeu o encargo de ensinar e não pratica o que ensina, é culpado, não só do mal que fez, como também do mal que causou pela contradição entre seus atos e suas palavras. Espíritas, não façais como os chefes das antigas sinagogas, como os escribas e fariseus de outrora, como os de hoje. Sereis muito culpados, pois que recebestes a luz para clarear os vossos e os passos dos vossos irmãos. Pregar pelo Espírito. Deveis, antes de tudo, pregar pelo exemplo. Esta é a única pregação que produz bons frutos. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Eles vos colocam sobre os ombros pesado fardo, no qual não consentiriam em tocar sequer com a ponta do dedo. Se quiserdes marchar, segundo as leis do Senhor, e chegar a Ele, acompanhados gloriosamente por todos quantos houverdes resgatado, começai por tomar sobre os ombros o fardo que impondes aos outros. Mostrai-lhes o meio de o tornarem leve, e podereis então obrigá-los a que o carreguem. Tudo se reduz a isto: pregar sempre pelo exemplo, como Jesus pregava. Pregai, pois, assim que as vossas palavras nunca deixem de ser a consequência das vossas ações. Os espíritas, antes de mais nada, devem praticar santamente e sinceramente a lei do amor que lhes cumpre ensinar. Para que as massas se deixem conduzir, faz-se mister, compreendam o bem que podem auferir de um acontecimento qualquer. Demonstrai-lhes, conseguintemente, pelo vosso proceder, a submissão e o amor ao vosso Deus, o amor e a caridade que praticamente consagrais aos vossos irmãos. não vos citeis nunca como modelo. Sede-o vós o modelo. Usai de benevolência com os que repelem as vossas crenças. Esperai que seus olhos se abram para a luz e a possam suportar. Porventura, ao tirar a venda espessa que ocultava a claridade do dia ao cego, o oculista lhe consente contemplar imediatamente aquela claridade? Não, pois o doente ficaria ofuscado. Viva demais para os seus órgãos enfraquecidos, ela o faria mergulhar de novo numa profunda noite, da qual talvez não mais saísse. Graduai, portanto, o brilho da verdade para os olhos dos cegos morais. Experimentai-os com prudência. Lançai-lhes nos corações, pouco a pouco, a semente, e esta germinará. Se os frutos que devam colher dela não amadurecerem sob as vossas vistas, um momento, entretanto, virá em que tais frutos lhe serão proveitosos. A hora da morte material, os vossos ensinamentos se lhes patentearão aos olhos e esplêndida luz os banhará. Tê-los-eis deste modo ajudado a transpor um passo dificílimo para a matéria. Não choqueis os incrédulos, não vos incomodeis com as zombarias. Sede dignos e calmos na vossa fé, perseverantes nas vossas obras. Lançai a semente que ela encontrará a terra fértil e aí se arraigará. Cultivai-a e então cultivai-a com amor para que um grão produza 30, outros 60 e outros 100. Assim será, porque cada um dos que tiverdes conquistado para a fé a espalhará por sua vez em torno de si. E quais estas espigas maduras, carregadas de grãos, cujas sementes o vento, sacudindo-as, dispersa em longa extensão? A verdade se espalhará e produzirá saborosos frutos. Graças a Deus.